Hi there! Welcome back to another review class. Here's teacher Rebecca. E eu quero começar essa aula com uma história bem rapidinha que aconteceu comigo alguns anos atrás, quando eu dava aula de inglês numa escola presencial. Nessa escola, tinha uma tarefa que cabia aos professores, que era uma certa avaliação dos alunos. E o professor que fazia isso naquele momento teve algum problema e não pôde estar lá. E aí, eu tive que assumir o lugar dele, porque, enfim, não tinha ninguém que pudesse. E aí, eu nunca tinha recebido treinamento oficial para aquilo. Mas a coordenadora da escola sentou comigo 10 minutos, me explicou rapidinho como fazer. Ela falou, olha, vai ter que ser você, então você vai ter que ir lá fazer. Ela me explicou, eu entendi. E ela falou, então, respira fundo e vai. Sabe aquelas coisas que você fica meio, ai, eu não sei fazer, não tenho experiência? Mas ela falou, vai. E daí ela falou no final, eu nunca me esqueci. Ela falou assim, e se alguém por acaso perguntar se você sabe o que você está fazendo, você fala assim, hello, I've been doing this for 5 minutes. O que ela quis dizer aqui? Vou escrever essa frase para vocês. I've been doing this for 5 minutes. Significa que eu tenho feito isso, ou eu já faço isso faz 5 minutos. Ou seja, eu tenho uma vasta experiência de 5 minutos. Por que eu estou contando essa história? Porque eu acho que ela é um excelente exemplo do que a gente vai falar aqui hoje, que é o tal de Present Perfect Continuous, tá? Um nome enorme que você não precisa se preocupar. Mas se você pensar bem, ele faz sentido, porque ele junta o Present Perfect, que a gente já estudou, com o Continuous, que é aquela forma com o ING, que é para falar de coisas que tem uma duração de tempo. Então, juntando essas duas formas, fica o Present Perfect Continuous. E ele fala sobre o quê? Sobre ações que começaram no passado e continuam até agora. Por exemplo, esse exemplo que eu dei, né? Eu já faço isso, ou eu tenho feito isso já faz 5 minutos. Ou seja, começou lá no passado. Nesse caso, é mais uma brincadeira, mas enfim, para dizer de coisas que continuam até o presente momento. Ok, e rapidinho aqui para a gente retomar, como é que a gente monta essa estrutura? Olha aqui comigo, a gente vai usar o have been e o verbo com o ing. Se o sujeito for I, you, we, they. Se o sujeito for he, she ou it, lembra que eles sempre andam juntos, esses três? A gente vai usar, em vez de have, a gente vai usar has. Então, has been e o verbo sempre com o ing, que é essa forma do que a gente chama aqui de continuous, né? De uma ação prolongada. Então, por exemplo, né? O exemplo que eu tinha dado, I have been. O meu verbo é do, fazer, mas eu coloco ing, doing. E aí o complemento, né? This for 5 minutes, né? Por 5 minutos. E se for uma frase negativa, então vai ficar haven't been ou hasn't been. Lembrando que o haven't é a junção de have not, a gente junta fica haven't, e hasn't é a junção de has not, junta hasn't. Por exemplo, se eu quisesse fazer essa frase na negativa, ficaria I haven't been doing this, poderia dizer, for a long time, por muito tempo. Então, eu não tenho feito isso há muito tempo. Ok? Essa aqui é a ideia. Ok, isso eu quero fazer uma pergunta. Olha lá. Vamos arranjar mais espaço aqui pra gente. E a estrutura ficaria, a gente só inverte, joga o have pra frente. Então, fica, have I been doing blá, blá, blá? Ou se for he, she ou it, vai ficar, has she been doing blá, blá, blá? Nesse caso, então, quero perguntar, ela tem feito isso há muito tempo? Has she been, sempre a gente vai usar o been, e daí o nosso verbo com ing, been doing this for a long time. Ela tem feito isso por bastante tempo? Opa, aqui. Ok? Posso fazer uma pergunta negativa? Também posso, sem problema. A gente vai colocar a nossa negação, olha aqui do lado, aqui. Haven't I been doing this for a long time? Ou se for com he, she ou it, fica hasn't. Eu selecionei aqui 5 exemplos que vocês já viram em aula para a gente retomar principalmente quando que a gente usa essa estrutura. So our first example is, you have been telling me this same story for months. Então a gente tem aqui, you have been telling, que é a nossa estrutura aqui, olha o que a gente tem. Have been, e aí nosso verbo é tell, contar, ou dizer, com ing. Então, you have been telling me. É interessante a gente lembrar que, geralmente, depois do tell, a gente vai usar para quem é contado. Então, tell me. Ou se eu quero dizer que você tem contado para Sarah. You have been telling Sarah. E aí, a Sarah vai ficar aqui logo depois do tell. Então, um detalhezinho. Enfim. This same story, essa mesma história, for months, por meses. Repara essa indicação de tempo aqui, for months, por meses. Lembrando, ação que aconteceu no passado e continua até esse momento. Você continua me contando essa mesma história. So, our next example is, we haven't been working very hard lately. O que a gente tem aqui? We, nós. A gente tem, então, uma frase negativa. Have not, que a gente pode juntar e fica haven't been. E o nosso verbo work, trabalhar, com ing, working. We haven't been working very hard, é muito duro. Então, a gente não tem trabalhado muito duro lately. Lately significa recentemente. Então, recentemente a gente não tem trabalhado muito duro. E repare que quando a gente usa essa estrutura do present perfect continuous, é bem comum usar indicações de tempo. Por exemplo, ali a gente tinha visto, né, for months, né? Você tem me contado essa história já faz meses. Ou nesse caso aqui a gente tem lately, que é recentemente. Recently também é outro jeito de dizer recentemente. No caso do primeiro exemplo que eu dei, né, for 5 minutes, por 5 minutos, então a gente tá falando dessa duração de tempo. E aí a gente vai para o nosso próximo exemplo, que é uma frase negativa. Richard hasn't been doing a very good job at the office. Olha só, como Richard a gente pode substituir por he, que é ele, então a gente vai usar aqui nosso auxiliar has e não have. Então, he has, mas é negativa, então has not. Juntando, fica hasn't been, e daí o nosso verbo do fazer com ing, doing. He hasn't been doing a very good job, um trabalho muito bom, a very good job at the office, no escritório. E mesmo que não esteja explícito aqui na frase, por esse tipo de estrutura a gente pode inferir que a gente está falando de um período recente, recently, poderia ser, ou lately. Enfim, não precisa estar necessariamente explícito na frase. E nossos próximos dois exemplos são perguntas, mas a gente vai fazer o contrário. Vou dar a frase em português e vamos pensar juntos como é que a gente faria essa frase em inglês. Olha lá. Você tem se exercitado. Exercitar, a gente pode usar exercise, mas um outro jeito de usar é work out. Então, work out. Como que a gente faria, então, essa pergunta? A gente começa com o auxiliar, que é have, depois a pessoa, have you, o been a gente sempre usa, o verbo, work, e aí o work que vai ganhar ing, working out. Have you been working out? Você tem se exercitado? Se eu quero perguntar onde você tem se exercitado, por exemplo, então, mesma coisa, eu só coloco um where. Where have you been working out? Onde você tem se exercitado? E assim por diante com as nossas outras question words, né? Que é what, where, when, who, why, alright? E isso nos leva para o nosso último exemplo aqui, que é com uma dessas question words, que é how long. How long significa por quanto tempo. E a pergunta é, por quanto tempo você tem me esperado? Ou um outro jeito que a gente traduziria isso, que seria um jeito mais natural para a gente falar, é faz quanto tempo que você está me esperando? Olha lá. How long, o nosso auxiliar, have, e a pergunta é com você, have you been, que a gente sempre usa, esperar, é wait, com ing, waiting. How long have you been waiting? Por mim. For. Então, for me. How long have you been waiting for me? Há quanto tempo você está me esperando, ou tem me esperado. E eu resolvi trazer aqui uma explicação a mais, que é um erro super comum que nós brasileiros cometemos quando a gente usa essa estrutura. Olha essa frase aqui. Eu estou esperando há horas. E é super comum a gente tentar traduzir literalmente, usando I am waiting for hours. Só que isso é uma tradução literal que no inglês não dá certo. Não tá correta. Como a gente tá falando de uma ação que começou no passado e continua até agora, a gente vai usar a forma correta. I have been waiting for hours, ok? E não I am waiting for hours. Se eu digo I'm waiting, eu tô falando de uma situação agora, neste momento. Uma coisa que eu estou fazendo. Eu poderia dizer I am waiting for the bus. Eu estou esperando o ônibus, ok? Agora, se eu tô dizendo que eu tô esperando o ônibus já faz 40 minutos, por exemplo, aí eu vou usar o present perfect continuous que está enfatizando esse tempo, ok? Então, I have been waiting for the bus for 40 minutes, ok? Então, essa que é a diferença. I am waiting, presente. I have been waiting, começou no passado e continua. E geralmente tem uma indicação de tempo, né? For 40 minutes, recently, lately, all right? All right, and we go to our second part of the class. Vamos para a segunda parte da nossa aula. E eu também vou contar uma coisa bem rápida sobre mim. É uma dificuldade que eu tenho, que é de lembrar de levar o lixo para fora de casa. Não sei se é uma dificuldade que vocês têm também, mas para mim, eu sempre esqueço. E ontem não foi diferente. Quando eu lembrei de levar o lixo, o lixo! O caminhão já tinha passado. Eu ouvi o sininho blá, blá, blá do caminhão indo para longe, não dava mais tempo de levar o lixo. Então, olha só essa frase. By the time I remembered about the trash, the garbage truck had already passed. O que aconteceu aqui? By the time, na hora que I remembered, eu me lembrei do lixo, the garbage truck, o caminhão do lixo, had already passed. Foco nessa estrutura aqui. Had already passed. Já tinha passado. E é disso que essa estrutura chamada past perfect se trata. E eu trouxe aqui um quadrinho para mostrar para vocês. Olha só, a gente tem aqui o presente, nesse momento que eu estou gravando essa aula, o futuro, desconhecido, a gente não sabe, e tudo isso aqui é o passado. E eu estou falando de duas ações que aconteceram no passado. Essa aqui foi quando eu lembrei do lixo, I remembered about the trash, e o caminhão já tinha passado. Então, ele aconteceu antes. A gente chama de passado do passado. Então, uma ação que aconteceu antes da outra. Vamos ver nossos exemplos e vai ficar mais claro. Mas antes disso, vamos falar sobre a estrutura. Como que a gente monta essa frase? A gente vai usar, então, o auxiliar had e depois o nosso verbo. E como a gente está falando de um perfect tense, né, um tempo verbal perfeito, né, se chama past perfect, o verbo sempre, sempre, sempre vai estar na sua terceira forma. Então, third form. Tá. Se for he, show it, vai ser a mesma coisa, vai continuar com had. Coisa linda, né? Se for negativa, então, o que a gente usa? Hadn't, que é a contração de had not. Então, hadn't. E depois, o nosso verbo na terceira forma também. Se for pergunta, a gente joga o had lá na frente. Had o fulaninho. E verb. Que forma do verbo? Terceira forma, sempre. E eu posso fazer uma pergunta negativa? Posso também, sem problemas. Ficar hadn't e o nosso fulaninho, o nosso subject, o verbo na terceira forma sempre e, claro, né, nosso ponto de interrogação aqui, não podemos esquecer dele. All right, vamos para os nossos exemplos. Também trouxe 5 exemplos que vocês já viram, só para a gente retomar. Our example number one is by the time we got there, they had already left. Olha lá, by the time, inclusive, é uma expressão que vai ser usada bastante com esse tempo verbal. By the time, na hora que, ok? By the time we got there, na hora que a gente chegou lá, olha lá, na hora que a gente chegou lá, they had already left. Eles já tinham ido embora. Então, eles foram embora. Depois a gente chegou. E uma história que eu tô contando, né? Sobre o passado. Nossa estrutura aqui, só pra gente lembrar. Had. E depois eu tenho o verbo leave, que é deixar, ir embora. Na sua terceira forma, ele fica left. Ok? They had already left. Eles já tinham ido embora. Our example number two is... She had just left home when she noticed she had forgotten her purse. Ok, uma frase bem grande aqui, mas vamos dividir ela então. She had just left home. Ela tinha acabado de sair de casa. Olha lá. O just aqui indica, né, uma ação que acabou de acontecer. Então, ela tinha acabado de sair de casa. De novo, a gente tem o nosso mesmo... De novo, aqui a gente tem a mesma estrutura, né? Had, e daí o verbo leave, que na terceira forma é left. E quando a gente tem essa indicação, just, né? Que acabou de acontecer, ele fica no meio. Had just left. When she noticed, she had forgotten her purse. Então, ela já tinha saído de casa quando ela percebeu, notice, se dá conta que ela tinha esquecido a bolsa. Então, ela esqueceu a bolsa antes de sair de casa. Estrutura aqui de novo. Had. E daí, o nosso verbo é forget, se esquecer. Mas na terceira forma fica forgotten, ok? Forgotten her purse, a bolsa dela. Será que ela voltou para buscar a bolsa dela? I don't know. Ok, our next example is a negative sentence. Próxima é uma frase negativa. I hadn't tried Japanese food until you said I should try it. De novo, a gente tem duas ações aqui. Aqui. Try Japanese food. Experimentar comida japonesa. Que, na verdade, é uma ação que não aconteceu, né? Porque é negativa. Então, eu não tinha experimentado até você dizer que eu deveria experimentar. Então... Quando você disse, eu nunca tinha experimentado antes. I hadn't tried Japanese food until you said, until, até que, you said I should try it. Você disse, olha lá o nosso should aqui indicando um conselho, I should try it. Eu deveria experimentar isso. Ok, and our two last examples, nossos últimos dois exemplos são perguntas. Imagina a situação, imagina que eu tô dando aula para uma turma, mas eu fico doente, por algum motivo não posso ir. Peço para alguém me substituir em sala de aula. E daí esse professor vai lá, faz a aula no meu lugar. E no final do dia, eu converso com esse professor para saber como é que foi a aula. Eu falo, how did the class go? Como foi a aula? It was alright. Had the students done their homework? Os alunos tinham feito a tarefa de casa? De novo aqui é o nosso quadrinho. Tô falando com um professor sobre a ação que aconteceu antes, ele deu a aula, e antes da aula, os alunos, será que eles tinham feito a tarefa de casa? Então, de novo, passado do passado. E olha que a gente tem aqui a estrutura. Had, como a pergunta ele vai no começo, had the students, e o nosso verbo aqui é do, mas a terceira forma, done. So, done their homework. Os alunos tinham feito a tarefa de casa deles? Antes da aula, é esse que é o sentido. And our last example, nosso último exemplo, também vamos fazer aqui juntos, pensar nessa frase juntos. Tá, imagina que você foi na casa de uns amigos e eles estão discutindo que eles vão pedir pizza. Estavam discutindo lá os sabores e tal, e aí você vê um deles ligando pra pizzaria. Bem nessa hora, você sai pra ir no mercado comprar uma sobremesa pra galera. E aí quando você volta do mercado, você vê todo mundo comendo sushi. Aí você fica... Ué, mas eles não tinham pedido pizza? Essa é a frase que a gente vai pensar juntos. Eles não tinham pedido uma pizza? Então, pergunta, a gente vai começar com o had. Had, mas é uma negativa. Então, hadn't, eles, they, hadn't they? Da order. Mas na terceira forma, ordered, porque ele é regular. Coisa linda. Hadn't they ordered uma pizza? Hadn't they ordered pizza? Eles não tinham pedido pizza? Então, aí de novo, a gente está falando de uma ação que aconteceu antes de outra, ok? Que é o que em português a gente fala esse, né, tinha pedido, had ordered, tinha feito, had done, alright? Guys, that's it for today. Espero ter ajudado a esclarecer. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui na plataforma que a gente vai responder. And that's it. I'll see you around. Bye.